E o dia 15 de maio, agora sábado, é o dia do assistente social. Agora, como é essa profissão? Qual a função do assistente social? O campo de atuação? Para entender melhor, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a assistente social Suelen Priscila Galvão, que é uma das coordenadoras do NUCRES. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo bem? Muito feliz pelo convite.
Então, e a gente gostaria de começar entendendo, né, o que é o NUCRES?
O NUCRES é o Núcleo Regional, né, de Serviço Social, da profissão de serviço social. Então, tem o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, que é a lotação aqui no Paraná e em Curitiba. E o NUCRES é o Núcleo Regional, que eles organizam ações, né? Eu não estou diretamente vinculada ao NUCRES, né? Mas eu sou assistente social, participo também, ele é aberto. Eu não estou diretamente na coordenação dele. Eles promovem reuniões, encontros, capacitações, enfim, envolvem todos os profissionais, né, do Estado, no caso, a gente está falando do Paraná especificamente, que estão inscritos no Conselho Regional. Então, nada mais é do que um núcleo do Conselho Regional de Serviço Social, que promove essas ações de capacitação, né, de divulgação da profissão, as bandeiras de defesa também da área.
Agora, no momento da pandemia, né, a gente tem falado muito sobre assistência social, né, desigualdade social, distribuição de cestas básicas. Eu gostaria de entender o papel do assistente social nesse momento da pandemia, aliás, em todos os momentos, né, o trabalho do assistente social, mas especificamente nesse momento.
Sim. É, Luciana, esse momento tem sido mais desafiador do que o normal para nós, né, para toda a categoria. As demandas aumentaram muito. Eu especificamente atuo dentro da área da saúde aqui no município de Maringá, na atenção básica, nas unidades básicas, no caso de saúde, e também atuo numa instituição, numa organização da sociedade civil que também está vinculada à saúde. E a gente percebe como as demandas têm crescido gigantescamente, né? Pessoas que já tinham vulnerabilidades, então já existia o desemprego, já existia a fome, já existiam as desigualdades, e a pandemia veio para endossar um pouco mais isso, né? Para dar uma intensificada ainda nesses problemas que nós já tínhamos, já enfrentávamos muito aqui, né, na cidade de Maringá, como no Brasil como um todo. Então, as demandas pro assistente social, que antes eram mais ou menos, eu falo mais ou menos divididas, né, porque a gente tem as políticas, então tem a política da assistência social, a política da saúde, a política da educação. A saúde mesmo, ela é uma porta de entrada para todas as demandas. Então, não aparece para a gente na saúde só a demanda de saúde, né? Seria o quê? Aquele paciente que não consegue acessar um exame, que não consegue acessar uma medicação, aparece toda e qualquer demanda. Então, agora, na pandemia, principalmente, tem sido recorrente os atendimentos, não só meu, mas das minhas colegas também. A gente tem conversado muito sobre esse contexto atual de demandas de pessoas que não têm o que comer, né? Não têm onde morar, né? O número de moradores de rua, ele assustadormente cresceu também nesse período. A gente tem atendidos, né, um morador de rua, ele não tem uma referência específica de unidade básica de saúde, então ele pode ser atendido em qualquer unidade, então a gente tem atendido em todas as unidades essa demanda também. E a pandemia, ela suspendeu muitos serviços temporariamente, e isso tem dificultado muito a nossa atuação também, né, porque o nosso papel, não só dentro da saúde, mas como em outras políticas, é acolher essa demanda, né, o assistente social, ele é o responsável por estar falando ali sobre os direitos, viabilizando, orientando onde essa pessoa vai, encaminhando, e esse fluxo do encaminhamento que está ficando um pouco truncado, um pouco quebrado, porque muitas vezes a gente não tem para onde encaminhar, né? Você comentou sobre a questão da cesta básica, que a gente fala, né, que seria o assistencialismo, que ele é necessário também, mas o que seria o assistencialismo, né? A profissão de serviço social, ela ainda é muito confundida com o assistencialismo. É aquele atendimento pontual. Então, a pessoa vem, pega uma cesta básica, vai embora e acabou. É aquilo ali. Né? O serviço social, ele trabalha com o direito da política pública. A política pública é a longo prazo. É a pessoa ter o que comer a longo prazo, é a pessoa ter trabalho a longo prazo, a pessoa ter dignidade a longo prazo. Né? Uma cesta básica no mês, e aí? O que a gente faz com o restante dos dias? Né? O que a gente faz com o mês seguinte? Então, Maringá está tendo não, dentro da política de assistência, está tendo essa entrega de cestas básicas que a gente não tinha antes, por uma emergência da pandemia. Então, além do cartão alimentação, que é um benefício fornecido pela política de assistência social, que a gente tem feito muitos encaminhamentos dentro da saúde, acho que todas as políticas têm encaminhado muito para o serviço do CRAS, para receber, para a pessoa ter pelo menos um mínimo, né, um mínimo para comer dentro de casa. É, também teve tá tendo ainda essas entregas de cestas básicas pelo município, né, pela Secretaria de Assistência.
Tinha
Para
antes, você disse?
Não, a cesta não, só tinha o cartão alimentação. O
Tinha o
cartão
cartão alimentação.
alimentação, ele é um cartão como se fosse um cartão de alimentação mesmo, num valor específico que a pessoa recebe, a família recebe por 1, 2, 3 meses, até mais, depende da situação, de vulnerabilidade daquela família. E aí ela tem essa liberdade de comprar o que ela quer, né? A marca que ela quer, o que ela precisa mais, o mercado, claro que tem algumas restrições aí, bebida alcoólica, enfim, coisas assim. É, mas não tinha a cesta básica em espécie, né, de alimentos. Eu entendo como melhor, né? Você consegue fornecer, porque a cesta básica tem uma questão de armazenamento, de outras coisas aí que influencia. Nesse caso, a pessoa com cartão alimentação, ela vai no mercado, ela compra o produto que está ali, que está armazenado devidamente, o que ela realmente precisa. Então, para além desse cartão que já existia, ainda nesse período de pandemia, está tendo essas cestas aí. E a demanda tem sido muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Então, de pessoas que não têm o que comer, né?
É, eu ia até te perguntar isso, Suelen, porque a gente tem visto nas ruas muita gente pedindo esmolas, né? Pedindo ajuda, pedindo dinheiro. A gente sempre teve, mas agora com mais intensidade, né? E ao mesmo tempo que a gente quer ajudar, a gente fica em dúvida, porque às vezes a gente só tem dinheiro para dar e às vezes o dinheiro não ajuda, pelo contrário, pode financiar vícios, né? A gente sabe disso. Então, a gente sempre fica na dúvida. Quando uma pessoa fala que, ah, eu estou passando fome, a gente pensa, aqui em Maringá, há pessoas que passam fome, porque a Secretaria de Assistência, a Assistência Social, ela tem os CRAS, ela tem uma ramificação grande na cidade, né? Mas ainda assim é possível, então, pessoas que estão realmente passando fome?
Olha, eu acredito, Luciana, que apesar da divulgação dos serviços, apesar do acesso à informação, que hoje está literalmente na palma da mão, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, por incrível que pareça, às vezes não tem o que comer, mas tem celular, tem WhatsApp, tem um meio de comunicação, mas muitas pessoas também não têm, né? É, e sim, tem pessoas que passam fome. É, e procuram a gente com essa assistência limitada. Então, receber uma cesta de uma igreja ou de uma pastoral ou da própria secretaria, mas moram 10 pessoas em casa, moram 7 pessoas em casa, né? Porque a gente teve também essa mudança, né? Eu percebo nos atendimentos, eu não tenho um dado específico para te dar, mas na minha rotina, na minha vivência, eu percebo um aumento das famílias. Então, aquela família que era de 3, 4 membros, hoje ela está com 7, porque uma pessoa não conseguiu mais pagar o aluguel que tinha, perdeu o emprego, está desempregada e teve que morar na casa de um tio, de uma tia, da mãe, da avó. Então, essas famílias elas estão muito numerosas também, né? A gente sempre teve famílias numerosas, mas agora um pouco mais intensificado por essa dinâmica. Isso quando não vai para a rua, né? Muitas vezes não tem para onde ir. Então, sim, a gente ainda tem pessoas que passam fome, mas a gente também tem recursos dentro da cidade. É, e é como eu te falei, por mais que a informação seja muito ampla, ainda tem pessoas que chegam sem saber onde procurar, porque muitas vezes, falando do meu trabalho, especificamente da minha rotina, a pessoa já recebeu o cartão alimentação, que é no valor de R$ 90, se eu não me engano, que tá, não sei se teve reajuste desse valor. Mas me fala o que dá para fazer com R$ 90 no mês? É muito pouco para uma família de 7 pessoas, 5 pessoas com crianças. Então, e essa pessoa chega e fala: olha, eu não tenho onde recorrer, eu não tenho para onde ir, meu marido está desempregado. A gente tem um perfil muito grande aqui em Maringá, e que se ampliou muito, de pessoas que trabalham como autônomas. Esses autônomos, né, já não tinham rendimento fixo. Com a pandemia, onde muitos serviços foram suspensos ou deixaram de acontecer, isso se intensificou muito mais. É, sem contar que a gente não pode esquecer da saúde mental dessas pessoas, que também tem sido muito agravado nesse período.
Bom, Sueli, então, quer dizer que nesse momento que a gente está vivendo, o assistencialismo tem sido muito procurado, muito necessário, mas a assistência social é algo muito mais amplo e que permite com que se combata a desigualdade social, é isso?
Sim, com certeza. E a gente, aqui em Maringá também, recentemente, né, a prefeitura também autorizou, também através da Secretaria de Assistência, o auxílio emergencial municipal. Então, além do auxílio emergencial federal, né, que já existia desde o ano passado, desde o início da pandemia, a gente está tendo também esse auxílio emergencial que ele é municipal. Já teve o cadastramento dele, foi até semana passada, se eu não estou enganada, e algumas famílias estão recebendo. Elas recebem 3 parcelas no valor de 200, 200 e poucos reais aí. Então, também não é muita coisa, mas para quem não tem renda nenhuma, já dá um auxílio. E também o Bolsa Família, né? Também tem o programa federal com a Bolsa Família, o município de Maringá também tem, tarifa social da água, da luz, para aquelas famílias que se encaixam nos critérios. Então, são formas aí de estar dando um apoio, de auxiliar a família, mas nem sempre elas são suficientes, porque os recursos também são limitados, né? Mesmo os recursos públicos são limitados, né? Apesar de a gente ter toda uma fala aí de a gente paga imposto, tem direito e tal, mas nenhum recurso é infinito. E quando a gente tem uma demanda ampliada, a pandemia pegou a gente literalmente de calças curtas, né? Então, a gente teve uma ampliação de demanda muito grande. Eu trabalho em uma instituição social aqui em Maringá, na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Atende pessoas, né, com câncer de Maringá e criança e adolescente, a gente atende toda a região. É assustador a ampliação que a gente teve de atendimento por demanda de cesta básica que a gente fornece aqui, para além de outros atendimentos. Então, é gritante, assim, a necessidade básica, como isso se intensificou muito, né, essa demanda de necessidade básica, que é você ter o que comer, né, que é o que te mantém em pé, o que te mantém viva. Então, as políticas públicas, elas estão aí, a gente tem várias organizações da sociedade civil aqui no Maringá também, que tem atuação de assistentes sociais, para dar esse reforço e para dar esse suporte. Claro que as organizações da sociedade civil têm as suas especificidades de atendimento. Na Rede Feminina, a gente atende só pessoas com câncer, em outra vai atender só crianças e assim por diante. E aí a gente tem a política de assistência que vai abarcar todos esses públicos aí. Uhum. Que está trabalhando pra caramba, penando. Eu acho que todas as políticas estão aí com uma saturação bem grande de trabalho por essas demandas aí.
Quando chega o frio, a gente sempre pensa, né, como a assistência social também trabalha durante o frio, né? Durante o inverno. A gente sabe que quando as temperaturas estão abaixo de 10 graus, né, nas madrugadas, as equipes de assistentes sociais estão nas ruas, né? Acompanhando.
Fazem essas abordagens também. Por isso que a gente quando a gente fala do assistencialismo, né, essas são ações pontuais, né, para resolver aquele momento. Uhum. Eu entendo elas como necessárias, né, mas elas não podem ser únicas. Por isso da importância da política, né, da política de assistência social, da política de saúde, porque, querendo ou não, a gente está sempre interligado. Eu estou dentro da saúde, mas eu estou em contato com assistência, principalmente nesse último ano, desde a pandemia, a todo momento, porque essas demandas, elas chegam. O usuário chega até você, né, onde ele tem mais proximidade, onde ele está mais próximo. A gente tem hoje em Maringá mais unidades básicas de saúde, que existe há mais tempo, o SUS existe há mais tempo que o SUAS aí, do que CRAS, né, do que Centros de Referência da Assistência. Então, muitas vezes, eles procuram esse tipo de demanda de alimento dentro da saúde. E aí que a gente tem esse trabalho junto com a assistência social que precisa, né, esse trabalho de rede é necessário. Assim como das instituições sociais, as organizações da sociedade civil aí, que acaba abarcando essa demanda aí que às vezes o poder público sozinho não dá conta.
Uhum. Tá certo. Então, 15 de maio, dia do assistente social, né?
Isso, exatamente. É o nosso dia, né? O dia da gente. Acho que é um dia de mais de luta do que de comemoração, a gente costuma falar muito isso. É um dia da gente lembrar mais dessa profissão, mas a nossa profissão tá ali, todo dia a gente tá na luta, a gente tá batalhando. O assistente social, ele é um profissional de linha de frente, muito embora haja uma confusão muito grande do que é linha de frente, que não é. A linha de frente é só aquele que está lá dentro de uma unidade de pronto atendimento. Mas o assistente social, ele é a linha de frente, ele está no atendimento, ele está indo nas residências fazer visita domiciliar, as situações de violência aumentaram muito nesse período por conta das pessoas ficarem em casa, no domicílio. Infelizmente, existem alguns dados que falam que as denúncias diminuíram, mas não é porque deixou de acontecer, é porque o agressor está dentro de casa, então a gente tem essa demanda aí que ela vai, tem aumentado e ela vai aumentar muito mais, acredito eu. Então, assim, não para, né? O profissional de serviço social, o assistente social, ele é fundamental para estar viabilizando o direito mesmo, para estar garantindo alguns direitos, para estar tentando orientar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. E quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente tem um leque gigantesco aí, não é? A gente está falando muito da questão de alimentação, de necessidades básicas, porque é uma demanda muito gritante que está aparecendo, mas a gente tem outras vulnerabilidades, o aumento do consumo de drogas, que aumenta, né, nesse período aí de pandemia, que acaba gerando violências e outras situações. Então, o assistente social, ele é um profissional que ele é capacitado para estar não sozinho, claro, a gente tem que estar sempre trabalhando em equipe, em rede, mas o trabalho dele é fundamental, né? Eu acho que esse 15 de maio vai ser mais especial ainda que o do ano passado, né? O ano passado a gente estava ainda no começo da pandemia, mas esse ano aí quando a gente se reúne entre profissionais, a gente discute tudo isso que eu falei para vocês, né? De forma resumida, mas a gente discute essas dificuldades, essas angústias do que a gente vai fazer, para onde que a gente vai encaminhar, o que que a gente vai fazer com essa demanda crescente. Então,
Certo.
acho que é um dia para a gente falar sobre tudo da luta dessa profissão,
Tá ok.
né? Com essa ampliação aí dessas demandas que vieram, né, como consequência e estão vindo ainda, sabe, Luciana e
Tá
ouvintes?
certo.
Eu arrisco dizer que vai aumentar muito mais ainda. Mas fico muito feliz pelo convite, fico feliz pela CBN estar abrindo espaço para a gente falar um pouquinho da nossa profissão. É uma profissão antiga, mas eu acho que tem muita dúvida ainda da nossa atuação. Então, eu fico muito feliz pelo convite, agradeço o espaço.
Eu que agradeço. A gente até poderia conversar mais, mas nosso tempo tá acabando, tá bem curtinho aqui. Mas muito obrigada e parabéns aí pelo Dia do Assistente Social. Nós
Obrigada,
conversamos com
Luciana. Um abraço a
su...
todos. Tchau, tchau.
Obrigada. Nós conversamos com Suelen Priscila Galvão, que é assistente social, e nos falou sobre o papel, a função do assistente social, o campo de atuação e um papel fundamental neste momento de pandemia.